A partir de Portugal, o nosso correspondente Domingos Pinto envia-nos uma peça precisamente sobre o encontro europeu de Tese. Nesta edição de Roma, a participação portuguesa será quase o dobro em relação a encontros anteriores, facto a que não é alheia a crise e o desânimo dos jovens, como admite em entrevista o irmão David, o único português que integra os responsáveis desta grande comunidade, que vai acolher este ano 40 mil jovens vindos de todo o mundo.
Uma entrevista onde o irmão David destaca os principais aspectos do programa, deixa palavras de esperança e fala das expectativas em relação ao encontro.
2.000 voluntários para preparar o acolhimento dos cerca de 40 mil que se vão reunir para o encontro europeu, para receber aqueles que cheguem, distribuí-los pelas paróquias, permitir um acolhimento, dar tempo para este acolhimento nas paróquias e famílias. E depois temos a primeira oração comunitária, às 19h30, nas grandes basílicas de Roma, em São João de Laterão, em São Paulo, fora dos muros, em Santa Maria Maior, em Santa Maria dos Anjos e dos Mártires, portanto, em sete grandes igrejas do centro. Que vão cantar e rezar ao ritmo da oração como temos em Tese, que depois regressam aos locais de acolhimento para no dia seguinte, no dia 29, recomeçar então o primeiro dia completo de encontro, com encontro nas manhãs nas paróquias, e depois da parte da tarde será um dia muito especial, porque é o dia em que o Papa Bento XVI vai receber todos em São Pedro para uma oração e para dirigir uma mensagem de acolhimento aos participantes neste 35º Encontro Europeu.
Ainda em relação a este programa, há alguns aspectos curiosos, por exemplo, refeições, onde é que são distribuídas, onde é que ficam, alguns aspectos práticos para as pessoas perceberem como é que isto funciona.
Este ano para nós é um grande desafio de organizar um encontro em condições muito diferentes daquelas que temos utilizado nos últimos anos, porque nos últimos anos, não havendo igrejas suficientemente grandes para acolher todos os jovens, tivemos sempre que organizar todo o programa no Parque de Exposições da cidade. E este ano há igrejas tão bonitas e tão grandes em Roma que podemos ter as orações e os encontros todos dentro das igrejas e, portanto, foi necessário procurar outro espaço para congregar todos para o almoço. E encontramos esse espaço no Circo Máximo, que é um grande espaço aberto no centro de Roma, muito simbólico, onde havia um circo no tempo dos romanos e onde tantos cristãos deram a vida pela fé. Portanto, todos vêm almoçar ao Circo Máximo e depois do Circo Máximo partem em peregrinação em direção às igrejas onde vão rezar a seguir. E organizamos alguns percursos, algumas pequenas peregrinações com visitas a igrejas, permitindo então sair do Circo Máximo em espírito de peregrinação, visitando alguns locais simbólicos para o cristianismo.
Tem ideia de quantos portugueses estarão neste encontro em Roma?
Estarão 750 portugueses presentes no encontro, o que é bastante. Nos últimos anos tem estado à volta de 300, 400. Este ano é praticamente mais do dobro do que o ano passado. E eu penso que isso mostra, por um lado, o interesse em fazer uma peregrinação a Roma, às fontes da fé e da caridade neste ano da fé. Mas talvez tenha também alguma relação com a situação que se vive hoje na Europa e em Portugal, de crise, de desânimo, de falta de motivação, de cansaço até, e as pessoas nestas alturas precisam de um conforto espiritual, precisam de encontro, precisam de paz interior para enfrentar as dificuldades e seguir em frente.
25 anos depois do último encontro europeu de Roma, este é o regresso ao berço do cristianismo ocidental, é isso?
É verdade, 25 anos depois de termos tido o nosso último encontro europeu em Roma, regressamos aqui a Roma, ao berço deste cristianismo ocidental, desta fé que chegou aqui com os apóstolos, com Pedro e com Paulo, e que se tem transmitido de geração em geração desde há 2.000 anos. Portanto, a Igreja de Roma tem um tesouro único a transmitir-nos hoje. É ela que é depositária destas fontes da fé transmitidas pelos apóstolos.
Qual é a importância deste encontro no contexto europeu e, sobretudo, neste contexto de crise em que termina o ano? Podemos dizer que é uma forma de dar novas ferramentas de solidariedade à juventude que vai passar por este encontro?
Eu espero que sim. O irmão Aloís, no ano passado, lançou um caminho de 3 anos convidando os jovens a procurar novas formas de solidariedade, convidando-nos todos a rumar, a caminhar para uma nova solidariedade, e dando três etapas neste caminho. Na primeira etapa, que vivemos durante ao longo de todo este ano em ETV, nos encontros que nós animamos, procurando as fontes da confiança entre as pessoas. Como é que podemos viver juntos neste mundo que Deus nos entrega, nos confia? E agora neste ano, que se inicia com o encontro de Roma, vamos procurar como desobstruir as fontes da fé, como ir ao encontro destas fontes da fé que muitas vezes se encontram escondidas, que se encontram esquecidas, que se encontram distantes devido a tantas dificuldades que vamos tendo na vida de todos os dias. Como é que podemos ter um olhar mais simples e mais límpido para esta confiança em Deus?
O que é que é preciso dizer aos jovens hoje e o que é que a sociedade terá de fazer para que a juventude dê o tipo de respostas para os problemas, enfim, que enfrentam no mundo em que vivemos?
Eu penso que é juntos que nós podemos construir um mundo mais humano, mais fraterno, e neste tipo de encontros podemos apoiar-nos mutuamente. Se os jovens deixam o nosso país, não é porque não se sentem lá bem, mas porque não conseguem encontrar o trabalho, as formas, as condições de vida que procuram e que encontram, se calhar, noutros sítios. Mas eu penso que também podemos ver um aspecto positivo, é que são pessoas que não cruzam os braços e que procuram e que se empenham e que, com alguma criatividade, às vezes até, encontram formas de ultrapassar as dificuldades do momento. Mas que não cruzam os braços e que procuram as formas possíveis hoje de seguir em frente. Comete-nos mais a construir o mundo que queremos.